A respiração é tão simples, tão natural, tão importante e tão difícil. E a dificuldade dela reside principalmente por ela ser tão simples e tão natural. Como é uma função automática que a gente já tem e que, independente da nossa consciência e da nossa atenção, nós estamos sempre respirando, então, muitas vezes, a nossa respiração se torna inconsciente, superficial, rápida, e a gente vai perdendo esse tesouro que a gente tem, que é o ritmo respiratório. A respiração, na verdade, é uma arte, é uma fonte de saúde física, emocional e espiritual. Na medicina chinesa, a respiração é considerada como a energia vital de comunicação. Através da respiração, a gente se comunica com o universo. Cada vez que eu inspiro, eu trago o universo para dentro de mim. E cada vez que eu expiro, eu tiro de mim e coloco no universo. Nós aqui nessa sala nos comunicamos através do ar que a gente respira. É importante fazer essa conexão. Em hebraico, estar a salvo, estar em boa saúde, é respirar ao largo, respirar bem e naturalmente. Na tradição dos terapeutas de Alexandria, uma pessoa está em boa saúde quando ela respira com todo o seu ser, quando a respiração não é interrompida por um bloqueio. O ritmo respiratório é aquele que podemos com mais facilidade utilizar voluntariamente. Ele determina nossa temporalidade, a acelera e pacifica. A fecha sobre si mesmo ou a abre a presença. Respirar é um aprendizado constante e nem sempre fácil, pois nele se encontra e se espelha a aventura de ir e vir, de se relacionar, de expandir e de contrair, de dar e receber, de nascer e de morrer. Uma pessoa que está triste, ansiosa e preocupada revela isso através de seu padrão respiratório, que geralmente se torna superficial e, por isso, rápido. A respiração é como uma ponte que liga o corpo e a mente. No dia a dia, nosso corpo pode estar em um determinado lugar e nossa mente em outro. Esse estado é o estado de distração. Quando as pessoas começam a inspirar e expirar de forma consciente, seus corpos se voltarão para suas mentes e suas mentes para seus corpos. Todos nós somos capazes de alcançar a unidade do corpo e da mente, nos abrindo à presença do Espírito Criador, que nos liga à comunidade vivente através da respiração. Nos tornamos pessoas plenamente presentes e completamente vivas no aqui e no agora. Estaremos na posição de tocar profundamente a vida nesse momento. Isso não é difícil. Todo mundo é capaz de fazê-lo. Eu acho importante essa reflexão porque a respiração, como ela está presente no nosso dia a dia, basta que a gente volte a atenção para ela e busque, através dela, acalmar todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso ser. Eu tenho várias experiências em que, quando a gente fala dessas coisas simples com as pessoas, elas não costumam dar muita importância, não. Porque a gente está acostumado a um mundo de muita complicação. Então, é um convite que eu faço a cada um a perceber nesse momento como está a sua respiração. Busca uma postura mais aberta e vamos inspirar e expirar. Vamos perceber como o ar está entrando, como o ar está saindo e como que, através da consciência da respiração e de um ritmo mais tranquilo, a gente se conecta com cada parte da natureza que também está acordando nesse momento, com os pássaros, com as plantas, com os pequenos animais, com os nossos companheiros. Traz presente a consciência de ser um nessa comunidade vivente, da boa respiração, indicada como complemento alimentar, estimulador do ânimo e do prazer de viver, ativador da memória, da criatividade, do bom humor, inibidor do estresse, da insônia, da ansiedade, da depressão, das fobias, e ainda uma fórmula da eterna juventude, ou elixir da vida. Na hora que a gente começa a utilizar esse tesouro, vai percebendo e vai sentindo cada uma dessas coisas no nosso dia a dia e na nossa vida. Vamos fazer uma pequena apanhado da anatomia e do mecanismo da respiração para compreender e poder trabalhar melhor a qualidade da nossa respiração. O pulmão, é diferente um pouco do coração, o coração ele é um músculo. Então ele por si, a partir de um mecanismo de automatismo, tem a capacidade de contrair e de expandir. O pulmão tem fibras musculares, o que permite a ele expandir e contrair. Mas ele depende totalmente do movimento da caixa torácica, que é o que vai possibilitar que o ar entre e que o ar saia. A gente didaticamente separa o movimento da caixa torácica em dois componentes para entender e perceber na gente melhor. Um componente que a gente chama o componente torácico, que é formado basicamente pelo gradil costal, pela grade de costelas. Então, a grade de costelas, impulsionada principalmente pelos músculos intercostais, ela vai expandir, vai abrir o tórax, que vai permitir a entrada do ar. E quando a gente vai expirar, ela vai contrair o gradil costal, possibilitando a saída do ar. Agora, separando o tórax do abdômen, a gente tem um grande músculo, dos músculos mais fortes do nosso organismo, que é o diafragma. O diafragma ele é um músculo laminar, parece uma folha de papel, e que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, e que tem uma função muito importante na respiração. É o que possibilita inflar o terço inferior do pulmão. Quando inspiramos, o diafragma se contrai e desce, possibilitando que a parte inferior, o terço inferior do pulmão, encha de ar. E quando expiramos, o diafragma relaxa e, junto com a contração do gradil costal, vai possibilitar a expiração completa. Na verdade, nós, na vida adulta, em geral, usamos um terço da nossa capacidade pulmonar. A criancinha, quando é pequena, a gente pode perceber isso vendo o movimento do abdômen, ela respira muito bem e utiliza muito bem o diafragma. A gente, na nossa vida corrida, no estresse, nas angústias, nas preocupações, acaba perdendo muito do funcionamento do diafragma e fica com uma respiração curta e superficial, porque utiliza simplesmente essa parte torácica da respiração. É muito importante voltar a atenção ao diafragma e perceber o movimento do nosso abdômen quando estamos respirando. Normalmente, na inspiração, que o diafragma se contrai e desce, e o pulmão enche todo de ar, o abdômen vem para frente, distende, porque os órgãos abdominais são empurrados para frente. Na expiração, quando o diafragma relaxa, o abdômen vem para dentro. Vamos perceber um pouquinho na gente agora também. Como que está o nosso movimento abdominal? Quando eu inspiro, quem está mexendo principalmente? A caixa torácica, o gradil costal que se expande. Quando eu expiro, esse gradil costal se retrai. E o meu abdômen? Eu inspiro, o abdômen se distende. Eu expiro e ele contrai. A ação do diafragma é quase automática, como o coração, mas a gente tem a capacidade de controlá-la. E esse é um poder que a gente deve buscar trabalhar em nós. Quanto maior o movimento do diafragma, mais ampla é a nossa respiração. Quanto maior o movimento do diafragma, mais ele vai massagear os órgãos. E com isso vai favorecer a circulação sanguínea, a circulação linfática e a circulação energética. Quando eu inspiro, a caixa torácica se expande. Quando eu expiro, a caixa torácica se contrai. Quantos movimentos respiratórios cada um de nós faz a cada minuto? Às vezes, quando a gente está ansioso, a gente chega a fazer 20 movimentos respiratórios em um minuto. E à medida em que vai se tranquilizando, essa respiração vai se tornando mais lenta e mais profunda. Então, chegamos a 12 movimentos respiratórios em um minuto, que ainda é uma respiração rápida. Podemos ir acalmando a nossa respiração, aprofundando, prolongando a expiração, chegar a 8 movimentos respiratórios por minuto. O diafragma, ele era considerado pelos antigos gregos como o assento da alma e a base para uma respiração saudável. Uma respiração que priva a expansão total do diafragma e sua participação auxiliar no movimento rítmico dos músculos e órgãos abdominais, o que ela pode provocar? Ela reduz a eficiência do pulmão. A gente fica respirando com uma capacidade pulmonar muito diminuta e, por isso, eleva a frequência respiratória. E com isso ainda aumenta o dispêndio de energia. Também há um retardo do retorno venoso, provocando a congestão do organismo. A gente na frente vai falar um pouquinho mais sobre o retorno venoso e o sistema linfático. O sangue, quando ele é bombeado até os tecidos, e para ele chegar até as células, grande quantidade de volume líquido é derramado nos tecidos e nos espaços intercelulares. Um trabalho que o nosso organismo tem é de recolher esse líquido do espaço intercelular e retorná-lo à circulação sanguínea. À medida que respiramos bem com o diafragma, que massageamos os órgãos abdominais, que estimulamos a circulação sanguínea, também estamos estimulando a circulação linfática e favorecendo, então, o que a gente chama do retorno venoso, que é o retorno desse líquido do espaço intercelular dos tecidos à corrente sanguínea. Não trabalhar adequadamente a respiração diafragmática vai diminuir a atuação do sistema linfático. Ainda diminui o peristaltismo intestinal, favorecendo estados de constipação, diminuindo a nossa possibilidade de circulação e de limpeza do organismo. E isso tudo em conjunto vai trazer uma fraqueza e desarmonia do corpo como um todo, assim como do nosso estado mental e do nosso estado emocional. Como eu disse, o sistema linfático é o sistema de limpeza que remove o excesso de líquidos, moléculas, proteínas, resíduos do espaço intercelular e devolve esse líquido à circulação sanguínea. Se esse sistema parar durante 24 horas, a vida está gravemente comprometida. Nós temos um fluxo linfático de mais ou menos 2 a 3 litros por dia. O coração está acima e ele é uma bomba que bombeia o sangue para frente. Agora, para fazer voltar esse sangue dos tecidos até o coração, nós não temos exatamente uma bomba como coração. Mas como a criação é perfeita, temos outros mecanismos de contração, de válvulas, que vão propiciar esse líquido voltar. Tem a própria contração dos vasos linfáticos, a contração dos músculos que estão em volta, a pulsação das artérias, a pressão que esse líquido faz, que permite a entrada dele nos vasos linfáticos e o retorno à circulação sanguínea. O movimento do corpo, um corpo em movimento, favorece também a circulação linfática, a compressão externa do corpo e a respiração. A respiração com exercícios faz aumentar até 15 vezes o processo linfático. Além da gente estar se conectando com o espírito e o sopro criador, além da gente estar se conectando com toda a comunidade vivente, além da gente estar buscando a nossa saúde mental, emocional, nós estamos também favorecendo a vida a partir de um aspecto físico, de ajudar a circulação linfática. Também o sistema endócrino. Hoje, os estudos mais modernos da medicina têm mostrado uma relação grande entre o endócrino, o imunológico, o emocional. E o sistema endócrino é, então, essa orquestra de glândulas que, fabricando hormônios, está regulando e está ritmando todo o nosso organismo. E sabemos que o ritmo da respiração e da circulação estão interligados. E o sistema endócrino está tão entrelaçado à respiração quanto com a corrente sanguínea. Uma respiração natural estimula o sistema endócrino. E quanto melhor a nossa respiração, mais eficiente vai ser o funcionamento do nosso sistema endócrino. Das substâncias desnecessárias ao nosso corpo, 20% saem pela pele, 7% saem pela urina, 3% saem pelas fezes e 70% saem pela nossa expiração. Esse dado é importante para a gente começar a expirar mais. Embalados por uma sociedade de consumo que acha que respirar é só pôr para dentro, né? A gente acha que respirar é só inspirar. Acaba se dedicando mal à expiração. Compreender que ao inspirar e expirar, nós estamos favorecendo trocas dentro do nosso organismo e que é importante prolongar a expiração. Expirar até o final do universo. Isso foi um professor que uma vez falou comigo e que toda vez que eu quero trabalhar mais consciente a minha respiração, eu imagino o universo. E aí eu vou expirando, expirando, expirando até o final do universo. Solta, entrega. A expiração é a misericórdia do universo. Quando a gente está tenso, angustiado, instintivamente a gente suspira. Ai. E vem aquele alívio misericordioso. Esse mesmo professor, ele fala comigo, cada vez que você lembrar de mim, solta o ar. Então agora eu vou passar para frente. Cada vez que vocês lembrarem de mim, solta o ar. Expira. Inspira a luz, a paz, a tranquilidade. Expira a angústia. Expira a doença. Expira o medo. E assim a gente vai se conectando com a perfeição que existe dentro de nós e vai possibilitando as condições ótimas para que a vida realmente aconteça. Inspira e expira comprido até o final do universo. O ar que respiramos está cheio de energia vital. É a fonte de energia mais direta e abundante. Sem comer, a gente pode ficar muito tempo. Sem respirar, é bem pouco tempo. Quanto mais profunda e contínua for a respiração, maior quantidade de energia ingerimos. E com isso crescem nossas possibilidades de transformação física e mental. A respiração consciente não é unicamente o movimento do ar, mas o movimento da energia. Se realizamos um ciclo respiratório relaxado e integral durante alguns minutos, experimentamos a energia dinâmica que se introduz no nosso organismo. Essa corrente energética não é outra coisa senão a fusão do espírito e da matéria. Ao longo da vida, desenvolvemos tensões e vamos acumulando. E nosso estilo de respiração fica contraído. E isso impede o fluxo de energia por todo o corpo. As células vão se ressentindo, a função do organismo se empobrece, o cérebro fica privado de alimento e aí começamos a sentir estresse e ansiedade. E nos tornamos pessoas negativas e doentes. A inspiração reflete nossa disponibilidade para a vida, nossa determinação e autonomia. Cada vez que inspiramos, exercemos nosso lado mais ativo, nossa atitude de busca e abertura que renova nossa íntima relação com o viver. Por outro lado, é na expiração que exercitamos nossa entrega sem resistência. Quando podemos soltar nossas amarguras e armaduras. Ao restituirmos a liberdade ao ar que inalamos, estamos nos libertando de padrões de escassez e controle e confiando na generosidade e na abundância cósmica. Respiramos como vivemos e vivemos como respiramos. E aí trazer presente Hipócrates, o pai da medicina, que já há séculos e séculos destacou que a respiração é o ritmo básico da vida. Eu fico muito feliz de trazer esse tema e esse estímulo, porque a gente não precisa de ir a lugar nenhum. A gente não precisa de muita técnica especial. A gente não precisa nem mesmo de um professor, de um médico. É a gente com a gente mesmo. É a gente e a nossa respiração. E a nossa consciência. Inspirar a plenos pulmões. As expressões populares já dizem o valor da respiração. E quando a gente está angustiado, que a gente está com um aperto no peito, o homem, no decorrer da vida, foi percebendo a importância da respiração e usando isso até mesmo no seu linguajar popular. É abrirmos os olhos, abrirmos o nosso coração para essa dimensão tão importante da nossa vida, que é a respiração, tão eficaz, tão eficiente e que muda a qualidade do nosso estar. A gente não precisa de parar o que a gente está fazendo, a gente continua na tarefa, no que a gente está fazendo, só que agora a gente está com uma qualidade diferente do estar. Estar presente, aberto à presença, estar conectado a esse espírito criador e nos enchendo de vida, enchendo a vida de vida através da respiração. Aí a gente podia abrir, né? Se alguém quisesse fazer alguma pergunta. Olha, o diafragma é um músculo e, como qualquer outro músculo que não é usado, vai se atrofiando, vai ficando fraco. Eu gosto sempre de trazer presente a imagem. Todo mundo, às vezes na infância, né, ou em casa viveu isso: alguém que quebrou o braço e passou um mês com o braço engessado. Quando tira o gesso, o braço está fininho, porque passou um mês sem fazer esses exercícios cotidianos que a gente faz, de abrir uma porta, de puxar uma gaveta, de levantar uma coisa. Então, qualquer músculo que não trabalha, ele se atrofia. Então, o que a gente precisa é de começar logo a trabalhar o nosso diafragma para ele ir ganhando tônus, ganhando flexibilidade, ganhando movimento. Então, é um caminho e é uma conquista. A gente não vai conseguir uma respiração plena de uma hora para outra. A partir do nosso exercício diafragmático, de estar prestando atenção à nossa respiração, cada vez o diafragma vai ganhando uma amplitude maior. Então, eu inspiro, vendo o movimento do diafragma, o abdômen vem para frente, eu faço uma pequena pausa e depois expiro comprido, buscando, enquanto a gente está em exercício, a gente pode expirar em 2 vezes o tempo que a gente gastou para inspirar. Fazendo de novo uma pequena pausa expiratória antes de começar a inspirar de novo. Então eu inspiro, faço uma pequena pausa, expiro comprido, faço uma pequena pausa. E à medida em que a gente vai trabalhando isso, o diafragma vai ganhando força, vai ganhando tônus, vai recobrando a sua flexibilidade e cada vez a gente vai dando conta de inspirar melhor. Então é um trabalho, é um exercício. Da pequena pausa. Eu não estou querendo me deter em como ele está, mas eu estou querendo me deter a como ele pode vir a ficar. Então, a gente diagnosticar, olha, não estou conseguindo fazer a pausa, é uma constatação. E a partir daí, deixa eu ir me trabalhando o meu diafragma, a minha respiração, a minha calma, até que eu vá conquistando um padrão respiratório mais eficiente e mais saudável. Porque todo mundo consegue. Não tem nenhuma doença do diafragma, alguma doença da respiração que nos impeça isso. É um trabalho. Às vezes a gente fica exigindo da gente o que a gente ainda não pode dar. Então vamos fazer uma expiração um pouco mais curta. Fazemos uma pequena pausa e começamos a expirar de novo. E à medida em que a gente vai ganhando tonicidade, flexibilidade no diafragma, a gente vai conseguindo esses espaços de forma mais eficiente.
Qual é a conexão entre a temperatura externa e a respiração?
Nossa temperatura interna é constante. Então, conforme a variação climática, nós temos mecanismos em que vão ou despender calor ou vão reter calor no organismo. A respiração é um dos mecanismos para aquecer o nosso corpo. Então, no tempo mais frio, o trabalho respiratório ele se faz mais importante, com uma necessidade maior de uma atenção, porque é uma forma que o nosso organismo tem de aquecer e manter calor interno. É natural que o ritmo respiratório vá se alterar no tempo frio ou no tempo quente. Uma das formas que o nosso organismo tem de manter ou de despender o calor interno. A respiração já é automática e a gente está sempre respirando, independente da nossa concentração. Num determinado momento em que eu vou falar, é difícil para mim estar falando e estar aqui pensando ou consciente da minha respiração. Agora, se a cada pausa da minha respiração eu volto a minha atenção à forma como a minha respiração está, eu me recoloco num estado que me permite continuar a minha tarefa numa melhor qualidade. Então, eu acho que é uma coisa para a gente estar fazendo junto. Aí depende da natureza também da tarefa que a gente está fazendo. Se é uma tarefa mais mecânica, mais manual, em que a minha atenção pode estar na minha respiração. Se é uma tarefa em que a mente está sendo mais usada e que, às vezes, a consciência nas duas coisas é difícil. Mas o importante é que a cada momento que eu retorne a consciência à minha respiração, eu vou estar me recolocando presente naquilo que eu estou fazendo e possibilitar que a realização da minha tarefa seja melhor, mais eficiente, com mais significado.
Fábio, o que respiramos no 70%?
Olha, desde gás carbônico, nitrogênio e todos os gases tóxicos, até angústia, tristeza, raiva, e aí passando por vários medicamentos que saem, são voláteis e saem na expiração. Já reparou a pessoa que bebe álcool num dia, no dia seguinte, como o hálito, a respiração ainda está uma respiração com um cheiro etílico? Então, muitas substâncias saem do nosso organismo através da expiração. Também essas coisas mais sutis. É muito eficiente essa forma da gente ir possibilitando a limpeza das nossas emoções através da respiração. A respiração pelo nariz? Normalmente, a inspiração e a expiração é pelo nariz. É muito importante a questão do respirar pelo nariz, uma das coisas que a gente aprende lá na escola quando a gente é bem pequeno, quais são as funções do nariz: aquecer, umedecer e filtrar o ar que a gente respira. E vira e mexe, a gente perde essa oportunidade, abre a boca e começa a respirar pela boca. Então, não perder essas funções do nariz é muito importante. Em alguns momentos, a gente pode se exercitar expirando pela boca. Mas isso é um exercício que ajuda, inclusive, a fortalecer mais o diafragma. Então, eu inspiro e expiro soprando uma vela que está lá longe. pela boca. Mas isso é no momento em que eu estou fazendo um exercício respiratório. Normalmente, tanto a inspiração quanto a expiração deve se dar pelo nariz. Todo mundo conseguiu perceber bem o movimento do abdômen e do diafragma? Isso está tranquilo? Porque é relativamente comum a gente encontrar um padrão respiratório que a gente chama de respiração paradoxal. Principalmente na nossa cultura, que a gente tem medo da barriga crescer se a gente inspirar trazendo o abdômen e a gente põe a barriga para dentro e com isso a gente vai perdendo do movimento diafragmático. Então, quando eu inspiro, a barriga cresce, quando eu expiro, a barriga se contrai, o abdômen, o músculo abdominal, porque isso está refletindo que o diafragma está também contraindo e relaxando. Quando a gente vai fazer uma radiografia de tórax, que abraça o aparelho, né, e o técnico fala, inspira, segura e tira a radiografia com o pulmão inspirado. Muitas vezes a gente vai, quando vai olhar essa radiografia, está um pulmão muito pequenininho, porque ao invés da pessoa contrair o diafragma na inspiração e poder insuflar bem o pulmão, ela trouxe o diafragma para cima, né, mostrando esse padrão de respiração paradoxal. Então, é muito importante quando a gente percebe na gente ou em alguém que está com um padrão respiratório paradoxal, a gente mudar isso. Espera aí, eu inspiro o abdômen externamente, estou falando o abdômen só porque é o que a gente vê, o abdômen se distende e eu expiro, o abdômen se contrai. Na verdade, o importante é uma respiração completa. Quando eu falo uma respiração alta, essa parte mais do gradil costal que se expande. E quando eu falo da respiração baixa, é a respiração abdominal. O importante é a gente utilizar nossa potencialidade plena, tanto usando o componente abdominal, o diafragma, quanto também o componente torácico, que é o que nos permite essa respiração mais alta. Existem vários trabalhos que mostram assim, ritmo da respiração, em que a gente começa com o diafragma, depois uma parte média, a parte superior do tórax. Aí tem muita coisa para a gente estudar. Que eu já li sobre o bocejo é que é uma forma da gente tornar igual ou regular ou equilibrar a nossa energia interna com a nossa energia externa. Às vezes, quando a gente tem uma série de bocejos, a gente está fazendo um ajuste, equalizando a energia interna com a energia externa. Um dos pontos onde a gente normalmente acumula tensão é na articulação temporomandibular. Essa é um dos pontos que a gente deve buscar muita atenção, porque reflete na nossa saúde, no nosso corpo todo. Então, a indicação seria de manter a língua colada ao céu da boca, atrás dos dentes incisivos centrais superiores, de forma a soltar um pouquinho a tensão dos dentes, a pressão que o maxilar faz sobre a mandíbula. Então, o posicionamento da língua ajuda muito a relaxar essa articulação e os músculos temporomandibulares, né? O bruxismo, então, ele vem dessa tendência, dessa tensão na articulação temporomandibular, e que começa de dia, no nosso dia a dia, sem a gente perceber, a gente está apertando e contraindo a articulação, é tensão, e que depois vai se refletindo até durante a noite. A respiração, ao acalmar, ao trazer a nossa consciência para o aqui, para o agora, para o nosso corpo, para o nosso padrão respiratório, ela alivia muito a tensão da articulação temporomandibular. E pode ser um trabalho eficiente na reversão da tendência ao bruxismo. Às vezes, é preciso, quando o caso é mais grave, alguma placa que vá fazer esse relaxamento dessa musculatura de tempo em tempo, mas são atenções que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai conquistando melhor estado de saúde. Eu vou contar assim, uma situação que eu vivi na minha família, porque torna mais presente para a gente o trabalho, né? Eu tenho um sobrinho pequeno e ele já, desde pequenininho, eu percebia que ele estava respirando muito pela boca. E eu falava com a mãe dele, falava, chama a atenção dele, manda ele fechar a boca e respirar pelo nariz. Tem que ser uma coisa que é só amor de mãe mesmo, que está ali do lado o tempo todo, fecha a boca, respira pelo nariz. Homem, fecha a boca, respira pelo nariz, né? Para ir habituando corretamente, desfazendo um hábito que está um hábito incorreto e reeducando. E ela falava assim para mim, ah, não, isso é porque ele é muito alérgico, eu também sou assim, eu também respiro pela boca. De alguma forma, ela foi quase que condenando ele a ser alérgico e a respirar pela boca, porque ela também respirava assim. Ela chamar a atenção do filho que ele estava respirando mal implicava em ela ter que começar por ela. E ela não estava com essa disponibilidade. E o menino cresceu e hoje ele está com 7, 8 anos e está com alguns problemas de arcada dentária. E aí foi ao dentista. O dentista encaminhou para uma fisioterapia respiratória. E agora ela tem que levar ele 3 vezes por semana para fazer fisioterapia respiratória. Às vezes a gente veste uma carapuça e fala assim, ah, eu sou assim. Ou eu tenho bruxismo, por exemplo. E aí eu tenho bruxismo, então eu vou ter que ir a um ortodontista especializado, eu vou ter que fazer um aparelho para pôr na boca e tudo mais. Tá bom, muitas vezes a gente precisa mesmo. E que bom que tenham profissionais especializados que possam nos ajudar em uma série de coisas. Mas que isso não nos afaste da nossa responsabilidade, da nossa atenção no dia a dia. Porque senão a gente vai estar sempre esperando a coisa se estabelecer para depois a gente procurar um profissional especializado, colocar um aparelho muito chique, muito caro e começar a fazer um tratamento. Enquanto se a nossa atenção no nosso dia a dia volta para a tensão, para a nossa articulação temporomandibular, para a posição da língua, para o movimento do diafragma, eu já vou muitas vezes evitando aquela situação lá na frente que vai precisar de uma interferência mais profissional e mais especializada. E essa é a nossa tarefa. Isso é o que nos cabe fazer. Porque senão nós vamos passar a vida inteira adoecendo e remediando. Adoecendo e remediando, desconectado que o plano para a gente é uma vida saudável. Na hora em que a gente der conta de curar o mundo, não vai mais ter doença, e não tem mesmo, não precisa disso. A doença é uma forma de nos falar, olha, aqui tem um caminho aonde você precisa de trabalhar, olha, aqui você precisa de dar mais atenção, vamos por ali? Então, a gente precisa de fazer esse caminho, porque senão a gente vai ficar a vida inteira necessitando de remédio, de aparelho, de profissionais, desconectados do plano verdadeiro nosso, que é a vida plena, saudável. Tudo do nosso corpo funciona maravilhosamente. Nós somos um mistério lindo e é com isso que a gente tem que estar presente. Cada um deve ver o seu estágio de vida, o que você realmente precisa ainda de ir a um lugar e fazer exercícios, ou até que ponto que você já pode, no seu dia a dia, estar fazendo isso. Tem pessoas que nunca trabalharam e buscaram a sua consciência da sua respiração. Então, às vezes, é necessário que ela passe por uma aula de uma yoga, algum exercício assim. Mas isso é uma coisa que, com o tempo, ela vai aprender e vai desenvolver, independente de algum exercício.
¿Qué aconsejaría a un asmático crónico?
Aconselharia a aquecer o pulmão, porque o pulmão é um órgão frio e ele agradece o calor. Então, a gente às vezes usa até um ferro de passar roupa, a plancha, colocada ali numa temperatura baixinha, coberto com uma toalha, e aquecendo o pulmão com a plancha, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Eu aconselharia também a ele fazer banhos de braço, banhos mornos de braço, porque a inervação do pulmão é a mesma inervação dos braços. Então, se a gente promove um calor nos braços, a gente ajuda a broncodilatação. Aconselharia também a buscar a palavra da emoção, a palavra do sentimento, que muitas vezes é uma palavra que falta aos asmáticos. Então, buscar expressar essa palavra. Quem sabe cantar, entrar para um coral, dar palavras aos seus sentimentos e a trabalhar a sua capacidade respiratória. A maior parte dos asmáticos tem mais dificuldade em soltar o ar do que em inspirar. Então, é preciso uma atenção grande à expiração que ajude a próxima respiração vir normal. Na semana passada, eu tive uma paciente que chegou no consultório e estava chiando muito, sibilando. E 5 minutos de exercício respiratório que a gente fez, usando mais o diafragma, mostrando, ela saiu da crise bem. Então, também os exercícios respiratórios e o fortalecimento do diafragma também seria uma coisa que eu aconselharia.
E a natação também é muito importante e ajuda muito, tive essa experiência.
A natação tem 2 aspectos. É um exercício muito bom, um contato com a água. Agora, tem pessoas que têm uma asma que é induzida pelo esforço físico. Então, se entrar e começar a fazer uma natação muito forte, às vezes pode desencadear a crise de asma. Então, tem que tomar cuidado com a questão do esforço físico, não ser um esforço exaustivo, não ser uma coisa que desencadeie uma crise de broncoespasmo. E a natação também tem uma coisa que é, normalmente a pessoa respira pela boca. Na hora que busca o ar pela boca. Compreender que aquela respiração é, né, é adequada, porque você não vai respirar pelo nariz enquanto está nadando. Mas não se habituar no padrão da respiração bucal. Mas é um excelente exercício mesmo, o contato com a água, para muitas pessoas, resgata até mesmo a vida intrauterina, e isso muitas vezes ajuda muito no tratamento da asma.
Gagueira.
Não, que ela tenha a ver diretamente com a respiração, não. Mas que exercícios respiratórios podem ajudar bastante na melhora da gagueira, eu acho que sim, sem dúvida alguma. Porque muitas vezes vem uma aflição, porque quer falar, não consegue, e vai piorando o sintoma. Então, se a gente der calma ao outro, que ele tem o tempo para se manifestar, que ele pode respirar, eu acho que isso pode trazer uma confiança, trazer uma tranquilidade que pode melhorar muito a gagueira. Ah, sem dúvida. Acaba que é um complexo que uma coisa leva à outra. Teve até uma vez que a gente fez um estudo com alguns odontólogos mostrando como que a respiração pela boca, eu tenho que trazer a cabeça um pouco para trás para o ar poder entrar. Então, ao trazer a cabeça para trás, eu tenho que trazer a coluna um pouco para frente para compensar o peso da cabeça que foi para trás. Então, como que o fato de respirar pela boca altera todo o posicionamento da coluna, por exemplo. Então, compreender esse sistema interrelacionado que nós somos e como que uma coisa vai influindo na outra. Por exemplo, no enfisema, você tem um tipo de tórax, que é um tórax em peito de pomba. Então, é uma alteração anatômica da caixa torácica advinda de problemas respiratórios. Então, as coisas estão muito interrelacionadas.